então, na altura do nosso debate, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, bom dia.
Bom dia.
Se isto fosse um ano normal, a pergunta agora era: então, onde é que vão passar a passagem de ano? E vocês respondiam, não é? Sítios exóticos. Mas não, em que divisão da casa?
É, eu vou passar na casa de banho. E a minha mulher passa na sala.
E tu, Jacinto?
Eu estou aqui numa biblioteca.
E é aí que vais passar o ano? Não me parece.
Não, acho que é uma surpresa ainda não sei bem.
Vamos começar, Anabela, pelos aumentos na TAP.
Sim, é uma notícia que deu brado nos últimos dias. No caso de Ramiro Sequeira, o CEO da TAP, o salário subiu 17 para 35 mil euros. Entretanto, surgiu a notícia de que Miguel Frasquilho, o presidente não executivo da TAP, terá sido convencido pelo ministro das Infraestruturas a abdicar dos 1.500 euros mensais que recebia a mais desde a saída de Humberto Poderosa e voltou a receber apenas 12 mil euros por mês. Jacinto, começo por ti. O que é que te... Como é que viste esta notícia numa altura em que a TAP está em reestruturação, não é?
Vi com um choque. Já há bocadinho falava de surpresa do ano novo. Isto é uma surpresa muito triste. O presidente fala de bom senso. Eu diria mais, eu diria que é preciso um respeito, um mínimo respeito pelos trabalhadores e por todas as pessoas. E não é preciso seguir o Papa Francisco para perceber que a equidade e a proporcionalidade são valores de gestão e que sem escutar os trabalhadores e com uma administração que parece viver num mundo paralelo, não se dá a volta à crise nenhuma.
Henrique, a TAP, apesar de tudo, diz que o valor bruto das remunerações não aumentou.
Mas há aqui uma questão simbólica que é fundamental, que é quando tens a economia no charco, as empresas privadas, como sabemos, estão a aportar por todo lado, estamos todos a sofrer cortes, aqui ou ali, e, portanto, o mínimo que se exigia, o Miguel Frasquilho e os outros gestores, numa empresa que está a despedir em massa, era não aceitar estes aumentos, que neste contexto são imorais. Há sempre aquela questão, é legal ou não, mas aqui é absolutamente imoral neste contexto. E deixa-me dizer que o ministro, Pedro Nuno Santos, fica muito mal na fotografia, porque mesmo que estivesse a falar do Medina, ou seja, alguém da ala direita do PS, que tem uma relação vá pacificada com o capitalismo, estes aumentos já seriam criticáveis. Estamos a falar do Pedro Nuno Santos, alegadamente o líder da ala mais esquerdista do PS. Fica ainda pior na fotografia, porque é uma contradição intrínseca no seu valor.
Mas alegadamente terá sido o ministro a sugerir ao Miguel Frasquilho que não aceitasse o aumento, não é?
Quando foi apanhado na curva, quando a notícia apareceu nos mídias. Mas aceita o outro. Mas repara, ele obrigou o Frasquilho a diminuir, mas aceita o aumento que referiste ao início.
Do CEO, porque duplicou as funções, passou a ter outras funções.
Passou a ter outras funções, mas está numa empresa que está a despedir milhares de pessoas. Não é possível, não é aceitável.
Sim, é uma questão que ainda vai dar que falar nos próximos dias, vai entrar em 2021. Mudamos de assunto, na próxima semana arranca algo muito esperado por todos, Anabela, a vacinação nos lares de idosos.
Sim, mas porque as vacinas ainda são poucas, não há para todos, a opção foi arranca a vacinação nos lares que ficam nos 25 concelhos em situação de maior risco, serão 150 lares. Jacinto, foi a opção mais correta?
Penso que sim, é preciso analisar o risco para tomar as decisões. Acho que há outros dados importantes que têm a ver com o tamanho dos lares, as condições, o número de pessoas, até a proximidade que essas pessoas têm no lar. Mas este dado do risco de concelho parece-me determinante, porque quer dizer que o vírus está naquela comunidade. E acho essencial que haja informação clara sobre os critérios e sobre as escolhas, para que não haja a sensação de pessoas que ficam deixadas para trás, que já foi um ano tão difícil para as pessoas mais velhas, um tempo tão difícil, que a vacinação também não contribua também para isso, numa altura em que devemos estar a tentar resolver a questão.
Jacinto, desculpa, Henrique.
Não há muito a criticar na opção, acho que faz sentido, mas acho que é importante dizer às pessoas que... Estas vacinas não são a bala de prata que vem resolver tudo, como diz o Pedro Simas, o virologista português. Aliás, eu tenho a impressão de que, como sabem, passei este ano a alertar para os excessos do ficar em casa, o o excesso do confinamento. Eu estou desconfiado que vou passar 21 no outro lado a dizer que as vacinas não são a receita mágica que vem resolver tudo. Porque estas vacinas não são como a vacina do sarampo ou da BCG, que uma vez tomada nunca mais temos aquela doença. Como dizem os especialistas, uma pessoa vacinada com estas vacinas continua a poder ser infectada e continua a poder transmitir aos outros. O que faz é diminuir a mortalidade. Isso é absolutamente fabuloso. Uhum. Mas a infecção não vai parar. E, portanto, aliás, eu recomendo, para fechar, um episódio de 60 Minutos, que está na box da SIC Notícias, onde vários especialistas dizem que apostam tudo o que têm, não na vacina, mas no... Daqui a 2 ou 3 anos vamos ter um medicamento onde chegamos ao médico, o médico descobre que tu tens Covid, olha, toma estes medicamentos, estes comprimidos e vai passar. Acho que os especialistas americanos apontam para aí. Portanto, estas vacinas são importantes, mas só um passo.
Sim, não podemos descurar tudo.
Vamos ter que continuar a viver com a máscara e a desinfecção
transita,
das mãos.
Eu não sei se haverá alguém iludido, não é, nesta altura do campeonato, mas tudo isto estamos a falar aqui, não é? E temos vindo a falar, transita para 2021.
Exatamente.
É? Portanto, continuamos a ter.
Aliás, a vacina só em Portugal prossegue ainda em 2022,
sim,
não é?
Sim, que será a última fase, não é? E pronto, e desejavelmente, pelo simulador que está na Renascença, será a fase da maior parte das pessoas. Bem, terminamos este debate e tenho que dizer que neste formato, precisamente de debate, é a última intervenção do Jacinto Lucas Pires e do Henrique Raposo, aqui na Manhã da Renascença. Henrique e Jacinto, muito obrigada por todas as opiniões, troca
obrigado
de ideias, toda a discórdia. Houve aqui debates muito exaltados e foi bom perceber a vossa divergência, mas no bom sentido.
Mas uma divergência bem educada, sim, e bem humorada.
Sim, sim, completamente. Por isso, obrigada, Jacinto.
Obrigada.
Também.
Obrigado.
Foi
obrigado.
Muito bom trabalho. Marcar encontro convosco ao longo de tantas segundas e quartas-feiras. Um excelente 2021 com novos desafios.
Assim, sim, um bom ano.
Bom ano. Obrigada.